Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite, né? Você que tá ouvindo mais um episódio aqui do nosso querido Tanoshi. E estamos agora ao vivo, hoje na Twitch, aqui para falar um pouquinho sobre. Pera aí, antes de falar, antes de dar spoiler do que a gente vai falar, provavelmente você já tem um spoiler, porque você tá lendo o título, né? Então é um spoiler meio tosco. Mas essa obra também é meio tosca em alguns aspectos, né? Então já até brincando com isso. Mas os nossos recados iniciais aqui da live. Então, primeiramente, agradecer o apoio da Shine Press, exclamação Shine, para vocês do chat que estão acompanhando aqui ao vivo o programa conhecerem um pouco mais dessa galera que cria conteúdo para D&D 5E, itens mágicos, criaturas, muito foco em mecânicas inovadoras e uma arte muito linda. Conheça e apoie aí o projeto do Shine Press, que é um projeto autoral dos meninos. apoia.se/ShinePress e você pode também ter 25% de desconto para comprar uma criatura lá, um item, para jogar o seu RPG, né, o seu D&D, com o cupom TANOSHI. Né, com o cupom TANOSHI na loja lá deles, ko-fi.com/ShinePressBR, você consegue aí comprar com desconto um item, apoiar o projeto deles, que é muito bonito. Enfim, eles são, cara, do caralho, perdão a palavra aqui, mas do caralho mesmo. Então, procura lá, redes sociais também, vocês encontram eles no Instagram, Twitter, por ShinePressBR. Só dá uma olhada lá que vocês vão encontrar. E também agradecer os nossos queridos apoiadores, né? Afinal, o apoio está ajudando bastante a gente aqui a manter o projeto, fazer mudanças. Daqui a pouco a gente começa a investir um pouco mais. E o apoio do Tanushi é a melhor forma que você tem hoje de apoiar o nosso projeto. Ele tá aí na tela, no link, né? apoia.se/tanoshi e com o um mínimo de R$ 5 você já faz muito pelo programa. E com R$ 20 você concorre a sorteios todo mês. Tem jogo, cara, assim, jogos inclusive que esse mês foram a escolha da pessoa. Tem mangá, tem periférico, tem muita coisa da hora. Esse mês, inclusive, tem periférico, já dando spoiler aqui pra quem entrar no sorteio. E, claro, você tem várias recompensas lá na medida que do que vocês puderem apoiar, né? Então, tem muita coisa bacana por lá. E agradecer. De início, já nossos apoiadores chefes, o Eric Batista, o Gabriel Cardoso Gatti, a Sara, o João Vitor, Tim Gonzalez, Lucas Kevin e o Guilherme André de Souza aí pelo apoio master, né? Apoio chefe aí no nosso Apoia-se. O programa agradece muito todos os apoiadores, claro, né? Mas principalmente essa galera que tá no tier chefe. E olha, vamos lá de introdução a esse programa, já que a gente tá agora, vamos entrar neste tópico, né? E eu já queria deixar claro que faz muito tempo que eu queria dedicar um programa somente a esse tópico, mas chegou a hora da gente falar desse fenômeno da internet. A obra que se tornou, sem dúvida, um dos assuntos mais comentados do ano pelos otakus, dada a estreia recente da adaptação em anime. Mas qual o sucesso por trás de uma obra com uma aparência tão grotesca e tão clichê? A busca pelo significado é, sem dúvida, uma das setas que dão sentido à trajetória humana na direção de uma vida. Quanto vale uma vida e o que se espera encontrar quando se inicia uma jornada? Os desejos e significados de Denji podem parecer e são, por vezes, banais. Mas será que nesse sistema que a gente se encontra, a gente não é permeado e seduzido também por motivações banais o tempo inteiro? Será que você precisa mesmo daquele tênis Balenciaga ou daquela bugiganga que comprou no metrô no caminho para o trabalho? Será que você, de qualquer coisa material, precisa realmente para ser feliz? A gente não tá todo mundo constantemente buscando um significado para as nossas vidas de maneira constante? E o que vem depois de conquistar aquilo que você tanto deseja? Como as coisas ganham significado? A resposta pode ser simples dentro do capitalismo, mas bem complexa quando se pensa sobre a existência humana. O Denji é um rapaz jovem cuja vida tem um valor e um significado claro. Ele deve pagar uma dívida deixada pelo seu pai, já morto, e caçar demônios como um trabalho para sobreviver. É uma vida sem valor, uma vida cujo sentido se esvaiu, já que esse trabalho por si só não tem como objetivo um sonho, mas um fardo. É um adolescente que pensa, deseja e quer vir a ser no mundo, mas pouco conhece sobre afeto e uma refeição digna, e o seu vínculo se cria somente com um demônio que por acaso ele salvou, que tem uma aparência de cachorro fofinho. E se chama Pochita. É a partir de um pacto entre um demônio kawaii e um jovem que se quer descobrir no mundo que a gente tem Chainsaw Man. E é dele que a gente vai falar hoje. Desculpe o textão, gente. Eu fiz questão sim de fazer uma introdução aqui para esse programa, porque a gente vai discutir um pouco sobre isso hoje. Mas antes de mais nada, boa noite, passa, seja bem-vinda.
Introdução, eu acho que esse episódio aqui ele é super merecidíssimo a gente fazer um episódio só dedicado a Chainsaw Man. tá fervendo aí, com o anime ferveu na época que tava ainda saindo a primeira parte do mangá, principalmente por causa das traduções bem errôneas aí que nós tivemos no Brasil, e essa que acabou sendo bastante divulgada, digamos assim, muitas pessoas entraram e leram, conheceram, né, Chainsaw Man através dessa forma. Então, muito se discutiu no meio otaku realmente o quão profundo era Chainsaw Man ou se não era, o quão superficial era Chainsaw Man ou não era, né? Ficou muito nesse debate. Não, é superficial. Não, não é superficial. Não, é profundo sim, é profundo sim, claro. Ao mesmo tempo, e que muita gente ficava também debatendo sobre o quão problemático era o Denji. Fujimoto acertava a mão na questão da sexualização, da questão do fanservice, né, dentro da própria obra. E no fim das contas, eu acho que a gente sai ganhando muito mais com uma obra como Chainsaw Man existindo ali na Shonen Jump, e ainda que nós podemos também questionar o, digamos assim, a faixa etária, né, dos assuntos que Chainsaw Man trata para Shonen Jump. Mas eu ainda acho que Chainsaw Man, de maneira geral, traz ali. Não à toa estamos fazendo esse episódio, né? Acho que é basicamente isso, assim. A quantidade de pessoas que falam sobre a obra, acho que demonstra o quanto a gente também precisa chegar aqui, se posicionar um pouco, falar sobre a obra, acertos, erros, o que consideramos mesmo sobre a obra. A gente já fez o um episódio sobre Fujimoto, né? Então, assim,
Sim,
as pessoas têm aí já
bem
uma opinião um
apontado.
pouquinho mais prévia, e aí eu acho que isso deve ajudar as pessoas que ouviram esse episódio a saber mais ou menos o que que vai ter esse episódio aqui também.
É, de cara eu quero falar que eu fui convencida a ler as outras obras do Fujimoto. Eu falei isso, acho que no episódio que a gente tem sobre ele, né? É, eu fui convencida a ler os one-shots dele, né? A gente já explicou pra galera nesse episódio também que o Fujimoto, que é o autor de Chainsaw Man, é o homem dos one-shots, né? Ele, basicamente, grande parte da carreira, ele fez obras que eram, pra quem não sabe, né? O que é o one-shot é uma obra que ela começa, tem meio lá o desenvolvimento e termina num capítulo só, capítulo grandão, né? Como se fosse um mangá de apenas um capítulo, né? Então é uma história toda em um capítulo. E esse contato que eu tive com o Chainsaw Man, né? E eu quero deixar também claro para quem não conhece tanto dos meus gostos, aí tá chegando agora no podcast, tá chegando agora para ouvir, sou uma pessoa que adora coisas trash, coisas relacionadas a terror ou alguma coisa mais mistério. Então, nesse meu contato com ele, essa coisa mais grotesca, mais bizarra, me chamou muita atenção. Então eu queria ler as coisas que ele tinha feito, né? E antes de Chainsaw Man, ele tem um mangá que é o Fire Punch, que eu não consumi. Ele já chegou a falar brevemente sobre ele também em alguns episódios aí anteriores. Mas esse contato que eu tive com Chainsaw Man, a princípio, né, por scan, como você falou, traduções polêmicas, traduções ruins, que deterioram a obra, esvaziam a obra de significado, né? E eu acho que aqui vale uma discussão sobre o fato de Chainsaw Man também ser uma obra pra Shonen Jump. Então, o público visado ali não é um público tão adulto, embora eu senti que a galera que é um pouco mais adulta extraiu mais a mensagem real ali que tá por ali, né? Do que a galera realmente mais nova. Mas é uma obra que, assim, de início, ela. Eu comecei a ler, né? Tinha alguns amigos meus na época que falavam sobre Chainsaw Man. E eles falavam, pô, é muito bom. E na primeira vez que eu fui ler, eu falei assim. Eu li os primeiros três, quatro capítulos ali, bem no iniciozinho. Eu falei, tá, o que que tem de mais, né? Assim, beleza, você tem ali esse adolescente que tem que pagar a dívida do pai e tal. Ele tá imerso numa realidade que ela não se explica tanto, né? A gente é jogado nesse mundo e a gente meio que aceita que tá, esse mundo tem demônios e pronto. E aí a gente entra em contato inicialmente, né, com esse drama dele, das motivações banais que ele quer, né? Então, as coisas que, pra gente, né, ter um pão com geleia pode ser, assim, normal, né? Pô, eu abro minha geladeira aqui, se eu quiser, eu vou ali no mercado, na esquina, e eu pego um pão com geleia, né? Mas, pô, é um garoto que nem isso tem, né? Nem o básico, nem uma casa, nem aconchego, nem uma família. E tudo que ele tem ali é um demônio que parece um doguinho ali, fofo, né? Que é o Pochita, e é brevemente explicado ali como eles têm esse contato. Mas eu, de cara, não é uma obra que, por si só, pela sinopse, ela me cativou. Eu precisei chegar ali nos capítulos. Acho que a ideia nem do episódio é dar spoiler, tanto assim, né? Tão pro final, mas foi mais pro capítulo 60 ali, naquele meado, que eu falei, caralho, isso aqui é diferenciado.
Sim. O negócio tá se transformando aqui, né? E eu tenho a mesma impressão, assim, eu ainda não cheguei até o fim da leitura, né? Mas assim, quando eu pego um volume pra ler de Chainsaw Man, eu como volume, assim. É uma leitura...
Que flui muito,
absurdamente,
né?
Dinâmica, é muito fluida. E o Fujimoto, assim, pra quem tá assistindo o anime, tá, gente? Eu acho que é por isso que a gente resolveu fazer também nesse momento do anime, porque... O episódio que saiu essa semana, ou que está pra sair... Eu não tenho certeza agora, especificamente, mas é quando a gente vai ter um pouco do choque ali. Acho que é o início
Sai,
do
acho que
choque.
é, saiu, saiu.
É, o início do choque que a gente vai ter ali com o Chainsaw Man. E no mangá, é um processo um pouquinho diferente quando você vai consumir. O Fujimoto, gente, assim, pra quem leu qualquer one shot ou o próprio Fire Punch, ele é um monstro. Ele é um monstro em desenho. Ele é um monstro em construção de narrativa, em quadrinização, em conseguir inovar a partir disso, sabe? Então, ele não desenha só bem, entende? Ele não desenha só bem. Ele consegue aproveitar cada momentinho, mesmo que o quadro ele seja super limpo, mesmo que o quadro tenha um personagem. Ele consegue aproveitar muito bem os momentos, as cenas, os acontecimentos, é tudo muito sequencial, sabe? É uma delícia você ler Chainsaw Man. Uma delícia. Então, assim, para quem está vendo anime, eu sei que essa experiência vai ser um pouquinho diferente, ainda que o anime seja muito bem animado. Eu acho genial também a ideia de você ter endings próprias para cada episódio. Para
Sim,
mim,
cara, isso tá
isso é absurdo.
fantástico,
Isso
fantástico.
é absurdo, porque você tem uma. Não é só a música, mas a própria animação é diferente, cara, nas endings todas, focadas num personagem, numa coisa específica ali. Tá acontecendo, né? Assim. São endings que estão próximas ao que você acabou de ver no episódio, sabe? Assim, tipo. Ou que você vai ver num próximo, assim. É uma coisa muito imediatista, sabe? Que. Assim, puta, o mapa tá de parabéns, assim, de verdade. Mas eu acredito, gente, que mesmo que esse início de Chainsaw Man, ele seja essa coisa muito crua, porque eu acho que é bem isso mesmo, é muito crua, cara, é aquilo. O Denji, ele tem um problema social, ele passa por uma questão social muito clara, entendeu? O Fujimoto, ele não é sutil. Ele não é sutil nisso, ele deixa muito claro o quanto o Denji, ele não tem ninguém próximo mesmo. Ele não tem ninguém próximo. O pai dele morreu, era a única pessoa familiar que ele tinha. E o anime, eu acho que até reforça um pouco essa desumanização do Denji no início do que no mangá, porque o Fujimoto, ele é muito objetivo mesmo, assim, o que tá acontecendo com a vida do Denji. Só que é por isso que eu também sinto, Leti, que a gente que é um pouco mais adulta, que entende um pouco mais, por exemplo, das responsabilidades mesmo que a gente tem como adulto, de pagar conta, de sobreviver, de ter um local para morar, de você se preocupar com a saúde de pessoas próximas de você e tal. É aquela coisa bem monótona e chata mesmo de vida adulta já. É aquele momento que, tipo, cara, ok, eu preciso me preocupar com coisas além do meu próprio umbigo, assim, do tipo, ah, eu preciso estudar e eu quero ter um cachorrinho, sei lá, alguma coisa assim, sabe? São aquelas responsabilidades muito chatas mesmo. Cara, eu vou ter dinheiro para pagar minha conta de luz, né? Então a gente fica muito naquela, ok, eu vou trabalhar com qualquer coisa que eu puder para conseguir ter essa grana, né? Então a gente que tem um pouco mais, que sente um pouco mais na pele esse processo do tipo, cara, eu preciso disso porque eu preciso levar uma comida pra mesa, né? Acho que entende um pouco mais dessa desumanização mesmo do Denji ali, né? Desse processo tão precário que ele vive. E até por isso que até no início aqui da live eu comentei, né? Que isso pode ser até questionável, né? A gente pode entrar aqui em discussão sobre se isso também deveria estar na Jump. Acho que justamente porque os temas que o Fujimoto trata são temas sérios. Tudo bem que ele está trabalhando com um personagem que ele é adolescente, mas desde o início, o Fujimoto ele coloca uma temática que é uma temática séria, gente. É uma temática que é realidade de milhões de pessoas, né? É muito próximo, realmente, de vivências de pessoas que estão próximo, abaixo da linha da pobreza, que tem uma fatia de pão para comer, sabe? Que mora literalmente num barraco. Sabe, e que não tem estrutura familiar, não tem educação, não tem educação formal, ou seja, nunca pisou numa escola, está numa insegurança alimentar muito grave. Então, assim, o Denji está nessa situação. E o Fujimoto ele não é sutil nisso. E o anime, eu acho que é menos ainda, que eu acho que o anime deixou ainda mais claro essa decadência, digamos assim, na vida do Denji, né? Então, mas. O Fujimoto ele não aprofunda no sentido de. Ah, é como a gente está lendo One Piece, né, Let? Sei lá. O Fujimoto ele não é o Oda. Ele não vai fazer um passado triste ali do Denji, muito, sabe,
Detalhado.
muito detalhado e tal, porque eu acho que realmente não é o que o Fujimoto quer. Assim, no entanto, que quando o negócio vai entornando, né, a história vai entornando e você vai entendendo as problemáticas do Denji e os personagens à volta dele, você vai vendo, tá, ok, o Fujimoto ele quer ser bem claro naquilo que ele tá dizendo, né? Ele já tá mostrando ali que todo o sistema já tá todo quebrado ali, tudo quebrado, tudo fodido e todo mundo fica muito vulnerável nessa situação, né? Então, sei lá, meu, qualquer coisa, um tiro desavisado, você tá morto. É essa a realidade que você tá vivendo ali em Chainsaw Man, né? Então você tem pessoas que são da segurança pública que estão num processo ali de insegurança absurdo. Então imagina a população comum, né? Então eu acho que são temas que eu e você, acho que por sermos mais velhas e tudo mais, a gente consegue trazer, entendeu? Porque o Fujimoto não esconde essas coisas. Mas os adolescentes eu tenho minhas dúvidas, realmente, assim. Eu
Sim.
sinto muito que as discussões que a gente está tendo no Twitter é muito. Principalmente os adolescentes, né, que eu digo. É muito focado mesmo nos, nessa, no Denji ser o cachorrinho, o Denji atrás das mulheres, né? Porque.
Uma coisa muito banal, né? Muito.
Ai, muito banal, porque assim, eu acho que. Enfim, eu queria que você falasse um pouco mais, porque, na real, o Denji, ele é esse personagem mesmo superficial, e ele
Sim.
tem que ser superficial, né? Gente, ele é uma pessoa que está numa vulnerabilidade social absurda. Como que ele vai ter um pensamento racional e crítico, um senso crítico da própria vida, se ele não consegue comer uma fatia de pão por dia direito? Entendeu? Tipo, o sonho dele era comer uma fatia de pão com geleia, entende? Porque ele não conseguia nem ter uma geleia em casa. Então, assim, não tem. Assim, é completamente impossível a gente pensar no Denji como um personagem mais profundo que isso, entendeu?
Sim.
Ele não tem, gente, ele não tem
Não tem como
como ter
cobrar,
essa.
né? Esse tipo de.
Não tem como cobrar isso, exatamente. Então. Enfim, eu queria até que você falasse um pouquinho mais disso, porque as pessoas na internet acabam focando muito na própria personalidade do Denji e esquecendo justamente esse contexto, né?
Cara, pra mim, assim, e esse episódio se chama, né, Chainsaw Man, a busca pelo significado, né? Porque eu acho que a gente assiste. Pelo menos a minha visão, né, enquanto telespectador ali vendo o anime, né, lendo o mangá, era buscar. Eu tava buscando um significado do porquê eu tava lendo aquilo, né? Porque, pra mim, de início, como eu falei, é uma história que não era nada assim tão absurdo que me prendesse super e tals, né? Mas de certa forma eu fiquei meio. Sabe quando você fica meio curioso, assim, pô, até onde isso vai, né? Porque na hora que vem aquela parada, tipo, eu quero pão com geleia e apertar peitos, né? Eu já tava meio assim, né? Com uma cara meio. Meio, né? Pô, tá bom, né? Shonen Jump, beleza, né? Já meio que forçando. Aí eu falei, tá, calma. Eu quero entender, né? Vamos ver se. O Fujimoto, ele vai. Na época eu não conhecia muito o trabalho dele, como eu falei, né? Falei, bom, vamos ver onde esse cara vai. Eu quero entender qual é a ideia dele com esse trabalho. Porque quando eu comecei a ler, já tava assim. se encaminhando pro final, acho que tinha 80 capítulos já. Então, assim, eu comecei tardio a ler, e assim, né, isso, cara, acho que ano passado que eu li, enfim, já tem um tempo. E aí eu falei, bom, estão elogiando essa parada, pessoas que confiam, então não é à toa. E aí, assim, eu tava buscando pelo significado daquilo, e ao mesmo tempo eu tava pensando sobre a existência do Denji, né? Então, como você falou, é um moleque novinho, que não pisou na escola, que não teve educação familiar, que não tem apoio familiar nenhum, não tem estrutura, não tem rede de apoio, não tem nada, né? O que ele tem é isso que eu falei na introdução, ele tem um cachorro demônio, né? Que ele, por acaso, ele salvou e tal. E aí, o episódio 1 do anime, ele tem uma cena que para mim é muito simbólica, que é, vou falar aqui, gente, porque, cara, capítulo 1, episódio 1 do anime. Muita gente deve ter, muita gente tá no chat deve ter visto. Mas é a cena em que ele tá andando ali com o Pochita numa rua, né, meio deserta ali e tal, e passa um carro com dois caras ali da máfia tals, e aí os caras zombam dele e dão um negócio pra ele pôr na boca, né, um cigarro. Eu acho que tem quase certeza que é um cigarro. E aí ele bota o cigarro na boca e tal. Porque o cara fala que se ele comer o cigarro, ele vai dar uma miséria, assim, de grana. Pouquíssima grana, gente. Passar pra ien, pro real, pra dólar, não é nada. Não é assim, centavos, né? E aí aquilo me fez pensar, cara, o valor da vida do cara é zero. Mas o valor dele matar demônio, né, é X, que é muito mais, né? Porque ele trabalha matando demônio para conseguir sobreviver e pagar a dívida do pai. E isso me fez pensar, cara, vamos fazer um pequeno alinhamento aqui, né? Qual a diferença disso para uma vida real, para um trabalho precarizado?
Isso.
Né? E
Exato.
qual que é esse moleque, né? Ele deita para dormir, abraçado ali com o Pochita, ele não tem nada, ele não tem um lazer, ele não tem um pensamento bom ali, porque o pensamento dele é, pô, tomara que um dia eu tenha comida, né?
Ele queria
Tomara que
tomar
um dia.
banho,
Tomara
tipo.
que um dia, sei lá, eu tenha uma namorada. Porque, assim, muito se fala também sobre essa questão, né, das mulheres e tal, de início. E vai ser um ponto também que vai ser uma quebra, vai ser um choque grande, né? O momento que ele fala ali do apertar peitos e tal. Que para mim, honestamente, assim, de um moleque de 15, 16 anos, eu acho que é um desejo real e válido, né? Tipo, beleza, o cara quer ter uma namorada, o cara quer ter a experiência de estar com uma mulher, né? Ter alguém que ele tenha atração, desejo, até aí não vejo nada de errado. Claro, desde que não haja ali, o problema maior que a gente vê é a sexualização excessiva de mulheres, é uma outra parada que vem mais ali do ecchi, né? Do hentai em si. Mas aqui é um moleque como você falou, um moleque que carece de tudo. E é um desejo banal. E aí teve um clique para mim que, assim, para mim foi a virada de chave do anime. E eu não tinha, depois eu vou reler o mangá do zero, né? Eu quero prestar atenção em algumas coisas, mas eu tive um clique assim muito forte. Eu falei isso no episódio com o Gustavo, né? Você tava aqui também na call quando eu falei sobre isso, mas vou falar aqui nesse episódio. O anime me deu um clique muito grande quando tem uma conversa, acho que é no episódio 4, do Denji e de um demônio, né? Que o demônio fala meio que assim: por que que você tá fazendo isso, né? E aí ele fala: porque eu quero apertar peitos. E aí a motivação. E aí eu me toquei que a motivação do vilão, né, do demônio, é tão banal quanto a dele. Porque o demônio, sei lá, ele quer, sei lá o que ele quer, se ele quer ficar mais forte, se ele quer ganhar de não sei quem, se ele quer matar ou comer humanos. Cara, qual a diferença dessa motivação pra motivação apertar peitos? As duas são comuns, são besta, né? Um negócio assim que se esvai de um sentido grande. Então, assim, não é nenhuma articulação do demônio, tipo, porra, eu quero dominar o mundo porque eu quero manipular e não, não, não. Não, é um negócio assim, cara, tosco. É tosco. Então, Chainsaw Man, pra mim, o mangá, no início, ele é tosco. E assim, não tô falando que é isso. Não tô falando no aspecto ruim da parada, né? Eu acho que ele é tosco porque ele quer ser tosco. Né? Ele quer abusar um pouquinho dessa lógica do banal, do superficial, da ausência de sentido. Então, qual que é o sentido que a gente tá buscando? E aí, mais pra frente, esse sentido vem, né? Mas esse sentido, você vê a ausência de sentido em várias coisas ali, né? Desde o momento que o Denji, ele pensa assim, Pô, aí, né, um pequeno spoiler aí pra galera que ainda não tá atualizada no anime, né, pra quem já leu o mangá e tal, não vai fazer diferença, mas tem esse momento que ele aperta os peitos da Power, né, e aí na sequência ele... Tá? Era isso?
É, então, eu acho que assim, essa é a primeira chave que a gente tem, e a segunda chave é quando a Makima explica pra ele... Que realmente só um apertar o peito quando você não tem nenhuma conexão com a outra pessoa, quando você não tem outros sentimentos para outra pessoa, é uma coisa completamente, tipo, só física, sem um significado maior mesmo, né? E aí quando ela explica isso para ele fala assim, nossa, tá. Então agora eu quero entender o que é essa conexão. Porque, gente, até então, ele, não, é isso, ele careceu de tudo. Ele careceu de todo o afeto possível, né? E aí a gente tem que levar em consideração também, fazer esse paralelo com a nossa realidade, porque as pessoas que estão em mais vulnerabilidade social são as que realmente têm muita dificuldade de socialização, né? Tem muita dificuldade de, como posso dizer, estar realmente em sociedade. Porque essa pessoa, ela já está excluída, ela está à margem da sociedade, né? Então, assim, para ela conseguir... manter uma relação com outras pessoas é muito difícil, porque ela está muito longe daqui. Ela está muito longe de ter esse mínimo de estrutura das outras pessoas. Então, sei lá, às vezes ela mora muito longe de uma escola. Ela não consegue ir todos os dias para a escola. Ela precisa andar pelo menos 3 horas do dia dela a pé, porque ela não tem uma bicicleta, ela não tem condição de pagar um ônibus. Não existe van escolar perto da cidade. Passa por ali, não tem nenhum programa de governo que atende ela. Então, a mesma coisa para um postinho de saúde, tá? Então, assim, é esse tipo de pessoa que a gente tem que pensar quando a gente pensa no Denji. Então, assim, ele, o moleque de 16 anos, ele só tem 16 anos, está em puberdade. Quando a gente é adolescente, os nossos hormônios estão à flor da pele. Então, assim, os desejos são super comuns, os desejos carnais do Denji são muito comuns. E eu acho que o Fujimoto trabalha isso nos limites ali mesmo, sabe? Assim, como posso dizer? De razoabilidade, entende? Ele traz um pouco dos estereótipos que a gente já conhece muito da cultura pop asiática, muito dos mangás mesmo ali, ao mesmo tempo que ele quebra isso. Quando o Denji realmente bota a mão nos peitos da Power, que é um momento até cômico, inclusive, porque a Power, gente, ela não é um ser humano. A gente tem que levar isso em consideração. A Power... não é um ser humano. E o Fujimoto também deixa isso muito claro. A Power, por ela ser uma infernal, ela já deixou de ter a racionalidade, o cérebro dela já foi carcomido, já é um demônio que tá ali, entendeu? Então, assim, tem alguns momentos da obra, inclusive, não sei se o anime chegou nessas partes, eu acho que ainda não, mas eles vão explicando um pouco mais como é o funcionamento da Power. Então, assim, a Power, ela é, tipo, muito sonhadora, ela é completamente avoada. Então, assim, a cabeça dela, ela tá girando em outro momento, ela não é racional, entendeu? Então, assim, ela pensa completamente nela. Pô, ela pensa completamente na sua própria existência, no tipo, tá, eu quero sangue, eu quero viver, agora eu quero dormir, agora eu estou com preguiça. Ela é completamente, assim, tipo, objetiva, realmente, como, tipo, ela não é um ser humano, entendeu? Então, assim, ela faz isso com o Denji, né? E tem toda uma cena ali que é cômica do processo mesmo, do Denji colocar as mãos ali nos peitos dela, e ele percebe, do tipo, tá, então, pera, aquele meu sonho, então, era qualquer coisa, né? Ele mesmo percebe, ah, então meu sonho é qualquer coisa, e aí ele só vai entender um pouco mais, que ele pode sentir outras coisas, ele pode ter um pouco mais de conexão, ele pode pensar numa relação com uma outra mulher de uma maneira mais saudável. Quando a Makima conversa com ele, quando tem a moça que é amiga do Aki, depois que aparece também, entendeu? Que aí ele vai entendendo que a conexão, ela é um processo, né? Então, mas só que ao mesmo tempo que é um processo, o Denji continua sendo o personagem simples que ele tem que ser, entendeu? Porque, gente, novamente... ele tá aprendendo praticamente como se ele fosse uma criança de 5 anos, né? E o Fujimoto, ele não esconde isso. Por isso que eu tô falando. Ele em momento nenhum, ele esconde que o Denji, ele é esse cara, esse adolescente completamente cru. Como se ele estivesse conhecendo a sociedade agora. Entendeu? Então você vê o Denji em processos completamente mundanos mesmo, assim, do tipo, ai, nossa, então hoje a gente vai ter um almoço, nossa, eu tô feliz, nossa, então a gente quer dizer que hoje a gente vai viajar? Caramba, o que que é viajar? Entendeu? Então, assim, é uma... Pra mim, o Fujimoto, ele utiliza muito essas características absurdamente simplistas, né? É, colocando ali desejos, pensamentos e sonhos no Denji, como se ele fosse uma criança de 5 anos, porque, de fato, eu acho realmente que seria assim, entendeu? Num processo de humanização de alguém que está à margem da sociedade. Então, imaginem uma pessoa que está na Cracolândia há 5 anos. Meu, você tem que ensinar essa pessoa o que é viver de novo. Entendeu? Porque essa pessoa está à margem da sociedade. Então, pra mim, é a mesma questão do Denji, entendeu? Então, não me incomoda, de verdade, toda essa parada, tipo, ah, então eu quero dar um beijo na Makima agora. Agora eu quero ir pra um encontro com ela, sabe? Porque, cara, são desejos absurdamente mundanos e simplórios. Só que eu, por exemplo, como uma adolescente de 16 anos, com a puberdade à flor da pele, com uma mulher bonita do meu lado, porra, sabe? Tipo, é a minha chance de, pelo menos, ser feliz alguma vez na minha vida, que eu não fui até agora, sabe? Então, eu acho que faz sentido com o que o Fujimoto quer trabalhar, né? E, aos poucos, ele, com outros personagens, não é o Denji que ele vai fazer isso, ele vai trabalhando a complexidade do mundo. Então, você tem, por exemplo, os problemas do Aki, mano, são completamente diferentes dos problemas do Denji. Completamente diferentes.
Tanto que o Aki é bem mais moldado ali pela vida, né? Ele tem esse episódio que, acho que foi anti... Não, penúltimo. Que tem uma longa cena ali do Aki, dono de casa, né? Ele fazendo café, lavando a roupa. Basicamente, ele é o dono da casa ali que os três moram, né? Então, eu achei isso muito legal isso, porque, como você falou, os dois são de realidades muito distintas. O passado do Aki é trágico. É duro, é difícil pra caramba. E ele teve que... É um pouco diferente do Denji, né? Que meio que, cara, só carregou aquele fardo da dívida. O Aki, ele viu diante dos seus olhos, né? É uma tragédia. Então, aquilo fez com que ele tivesse, né? Quase que crescer logo. É tipo, vai. Né, você é o dono de si agora. O Denji não. O Denji, meu, é completamente pobre, sem estrutura. Quase que nasceu num ambiente extremamente caótico e complicado. E aí a gente tem esses outros personagens vão sendo introduzidos. E, cara, o Aki, pra mim, é fantástico. Ele tem leituras ali, ele tem diálogos, né, com outros personagens que são muito bons. E eu gosto muito dele. Eu acho que ele é... Ele foi,
um
assim...
contraponto legal, né? Assim, dessa seriedade, sim, maturidade. Um Denji que é completamente do tipo... Mano, eu tô pensando no hoje... Na verdade, nem hoje que eu tô pensando. Eu tô pensando pra daqui a 2 horas. Entendeu? A minha urgência de vida é... Estou pensando a 2 horas. Daqui 2 horas eu vou ter comida no meu prato? É isso que o Denji tá pensando, entendeu? Do tipo, olha... Enquanto eu estou numa situação um pouquinho melhor... Eu quero ter comida. E eu quero ter um banho. Entendeu? O Aki, não. Ele já tem uma outra estrutura. E ele veio, né, de uma família bastante estruturada, inclusive. E ele acabou perdendo essa família por conta dos demônios. Acabei dando spoiler pra gente. Mas, assim, nem bem spoiler, gente. Sei lá.
No anime já apareceu. Já
foi, isso. Então, assim... E o Aki, ele conseguiu encontrar outros caminhos ao ponto de ele estudar o bastante pra chegar até ser o cara que ele é hoje lá na segurança, entendeu? Então, assim, ele é muito mais maduro, ele tem muito mais clareza das coisas que estão acontecendo ao redor dele. E aí a gente vê que, assim, um personagem como o Denji, por ele ser tão vazio, eu digo vazio no sentido de... Putz, superficial mesmo, sabe? Eu acho que essa é a palavra mesmo, superficial. É muito fácil você manipular uma pessoa como o Denji. Muito fácil. E também recai muito para nossa realidade. Pessoas que estão muito à margem da sociedade, principalmente crianças que ainda estão no processo de crescimento, ou pessoas que não tiveram oportunidade de nenhum tipo de estudo, é muito fácil enganar elas. Muito fácil essas pessoas caírem em golpes, muito fácil acreditarem mesmo que o vizinho X falou aquilo lá e tal. Então, são pessoas que acabam sendo muito ingênuas, né? E o Fujimoto, ele, cara, ele trabalha isso com uma fidelidade que eu me assusto de verdade, porque, cara, o Denji, qualquer pessoa que conversa com ele, que se mostra ali um pouquinho mais sério, ou que tá confiante no que tá falando, o Denji acredita, entendeu? Porque ele não tem base nenhuma, gente. Ele não tem base de contexto, de nada. Ele não tem. É inexistente, né? Então ele acredita, ele acredita. Então, assim, é por isso que os outros personagens de Chainsaw Man não só moldam o Denji, como moldam a história, né? Então, por isso mesmo que o Denji, ele é esse personagem que tá buscando significado o tempo todo. Ele tá aprendendo o que que é essas coisas, né?
Cara, e quem nunca conseguiu o que tanto queria e depois falou, tá, e agora? Parece que quando a gente consegue o que a gente quer, a gente depois fica numa. Um grande. A gente se sente um grande vazio, né? Uma grande ausência de significado mesmo. Eu acho que isso, pra mim, em Chainsaw Man, assim, ficou. Especialmente nesse trecho, né? Que o Denji consegue ali. Tem essa cena, né, dele com a Power e tal. Eu pensei, cara, quem nunca sentiu isso antes, né? E aí, isso me fez pensar muito, cara, muito, muito, muito sobre o quanto o Fujimoto ele vai brincar um pouco com essa questão da ascensão do protagonista, né? Um protagonista bobo, banal, para uma revista ali de, né, mais pensada em jovens ali de 11 a, sei lá, a 15, 16 anos, uma demografia realmente, né, muito, muito jovem. Então, você tem um protagonista que está sendo construído, que está entendendo o mundo. E eu vejo o Chainsaw Man assim, um protagonista. O Denji, ele é um jovem que está entendendo o mundo dele, né? Ele está constantemente aprendendo, constantemente entendendo o que está acontecendo ao redor dele, conhecendo as pessoas, se apegando, criando vínculos com pessoas. Então, de fato, tem tudo isso, esses pequenos detalhes, né? E ele, acho que o anime me fez sentir. Um anime que, né, como você falou, está muito bem animado. Estão trabalhando, né, o conteúdo ali das engines muito bem. Eu acho que o que eu, como fã, né, da obra, depois, né, quando eu cheguei ali no final, realmente me cativou muito a obra. O que eu queria ver na adaptação em anime era justamente um pouco desse elemento trash, grotesco. Eu acho que conseguiram fazer isso muito bem, né? Tem algumas partes ali que são em 3D. E aí, até como eu citei no também na conversa que a gente teve com o Gustavo Borges, né? São partes que muita gente falou para mim, pô, Leste, o que você achou do 3D? O que você achou da animação? Não, não, não parece meio rushado, falta de grana, tal, da mapa, né? Um negócio, né? Falta de cuidado mesmo, porque o 3D muitas vezes é visto dessa forma e muitas vezes sim, falta isso. Mas, cara, eu honestamente eu gostei, né? Porque eu acho que trouxe, não sei se era a ideia da rapaziada aí da mapa, mas eu acho que trouxe um elemento trash, assim. Esse 3D, ele fica trashzão, né? Quem gosta de filmes de terror trash sabe que o negócio às vezes é meio podre, meio esquisito, nem incomoda. E o 3D, pra mim, ele teve esse. Eu vi dessa forma, assim, me incomodou num nível que eu achei, cara, que isso aqui é style, né? É um negócio meio. Ele tem um charme, sabe? E aí vem esse trabalho sonoro também com a serra, né? Então as cenas dele se transformando, porque, né, surge, né, esse homem motosserra da união dele com o Pochita, que cede, né, ali o coração para ele poder viver. Então os dois meio que se unem e tchau, tchau, Pochita, até a próxima, né? Não, não vamos ter mais o dog fofinho ali, por enquanto. Quem sabe ali no futuro. Mas a gente tem o Denji se transformando nessa figura grotesca que nem ele também entende o que que é, mas ele ganha um poder, né? Ele ganha uma quase que um uniforme de herói, né? Ele não sabe ainda se ele é herói, se ele não é, porque ele nem sabe quem ele é direito. Mas o que eu sinto, assim, é que a capacidade dele poder salvar as pessoas, né? Então tem esse episódio dele salvando o Miauzinho, né? Que é o dog, o gatinho ali da Power. E ele vai, ao longo da história, também se descobrindo um pouco mais ali enquanto figura de herói. Mas é um herói gore, né? É um negócio, assim, que.
E
Inclusive
caótico
tem.
mesmo, né?
Sim,
Um herói
sim.
caótico, porque imagina, gente. Vai. Imagina um Homelander, tá? Quem assistiu The Boys aí, Homelander. O grande problema, o Homelander, ele foi Assim, ele teve todo mundo ao lado dele passando a mão na cabeça, porque ele era muito forte, né? Então ele se tornou um cara absurdamente egoísta, completamente autocentrado e tal. Por isso que ele é o fascista que ele é ali em The Boys também, né? Só que imaginem um Homelander que não tinha, não teve nada daquilo, entendeu? Imagina, tipo, não existiu estrutura. Não existiu nada daquelas pessoas fazendo, passando a mão na cabeça dele, ou ensinando tudo, ou, enfim, até fazendo ele controlar o próprio poder. O Denji não tem isso. Só que ao mesmo tempo ele acabou pelo Pochita dar o coração dele de bom grado. O Denji, ele é um demônio não sendo demônio. Ele não é, ele é humano ainda, entendeu? Ele é um meio a meio, ele é um meio termo. E isso é absurdamente raro na história de Chainsaw Man. E eles vão explicando isso aos poucos também, de como é muito difícil você encontrar esse tipo de pessoa como o Denji. É, então, ou você tem um, você tem outro, né? Você tem humanos que fazem contratos com demônios. Então, a Power, ela é 100% demônio. Ela é um demônio infernal. Você tem ali o Aki, ele é humano que tem contratos com demônios. Vários outros seguranças ali da segurança pública, a mesma coisa, eles são humanos com demônios, com contratos com demônios, né? Então, às vezes eles andam em dupla, às vezes eles têm, a própria segurança tem um contrato direto com um demônio, dependendo do quão racional ele consegue se manter, né? Então, aqueles demônios que eles conseguem ter controle através de contratos mesmo e tudo mais, eles conseguem, eles dão um pouquinho mais de liberdade para esses demônios. E o Denji, entre todos esses personagens, ele é muito diferente, né? Então, assim, ele é uma joia rara, digamos assim. O poder que ele tem é um poder especial, ele é um cara forte. Só que é isso, ele não sabe direito quem ele é, né? Chegam até, ele demora para entender o que que ele é. Ele só vai questionar, por exemplo, ai, quem é Pochita? Por que o Pochita fez isso, sabe? Mano, muito tempo depois, entendeu? Porque, cara, ele tá tentando aproveitar o momento de que ele pode dormir bem, ele pode comer bem, ele pode tomar um banho, entendeu? Ele tá ainda, os primeiros volumes, ele ainda tá experimentando esse momento novo, né? Então, eu acho muito rico tudo isso que Chainsaw Man traz, sabe? Eu não acho também que Chainsaw Man é a melhor coisa que a Jump já fez, eu não acho também que Chainsaw Man, ele é uma coisa assim completamente nova, sabe, da Jump, uma inovação sem limites, sabe? Eu não acho que também Chainsaw Man seja isso. Eu inclusive acho que os temas que o Fujimoto aborda na obra seriam muito melhores aproveitadas se realmente o Fujimoto não estivesse especificamente na Jump. Eu acho que com a liberdade que ele tem, por exemplo, com os one-shots que ele tem, até com Fire Punch que ele fez, eu acho que ele conseguiria sair um pouco mais e fazer um pouco mais de coisas, tá? Mas eu acho que a faixa etária mesmo ali da Jump limita ele a certas coisas. Eu até acho
Sim.
que ele brinca muito com os limites, na real, ali, sabe? Porque Chainsaw Man, ele é muito visceral em vários momentos, e o Fujimoto, ele brinca com fogo ali em alguns pontos, sabe? Assim, eu não quero ficar dando muito spoiler, mas tem uma personagem chamada Quanche. Eu só vou falar isso. Eu não vou falar mais nada, tá? Quando ela aparecer, vocês vão entender. E assim, eu falei assim, caralho, Fujimoto, aqui você tá de parabéns, entendeu? Porque puta merda é uma coisa que ele sai da caixinha mesmo, é uma coisa que é muito nova na Jump. E foi aceito, e foi bem aceito, sabe? E novamente, eu acho que ele trabalhou de um modo bastante responsável, sabe? Bastante responsável na medida que a gente tem essa obra na Jump, entendeu? Basicamente é isso. Mas, ainda acho que se ele estivesse fora da Jump, eu acho que ele aproveitaria um pouquinho mais, sabe? Mesmo se for, eu digo Jump Weekly, Shonen Jump, tá, gente? Porque a gente também tem a Monthly, que é a mensal, que ela pega uma faixa etária um pouquinho maior, e a gente tem a Plus também, né? Que às vezes eles fazem alguns especiais, mesmo obras especiais, que saem só no Manga Plus primeiro e tudo mais, como especiais. Depois eles compilam isso mesmo, né? Em encadernados e tal. E isso não vai exatamente para aquela revista semanal cotidiana, né? Que todo mundo ali pega na loja. Então, se tem na própria Jump mesmo ali, você tem outros caminhos que eu acho que o Fujimoto poderia ter ido, sabe? Que eu acho que ele teria um pouco mais essas liberdades de até falar mais do Denji, sabe? Da questão. Que ele fala mal do capitalismo, né? Assim. Acho que. Só que ele fala de uma maneira mal do capitalismo como tipo um sistema, uma coisa muito vaga, assim, né? Ele não aprofunda muito. Então, novamente, quem eu e você, que nós somos um pouco mais, posso dizer, mais maduras no ponto e tem um pouco mais dessa visão, a gente consegue sacar o que o Fujimoto quer fazer, até pelas obras que a gente já leu anteriormente. Mas, novamente, eu acho que pra galera que é muito jovem, eu acho que não vai sacar algumas coisas, sabe? Não vai pegar isso. E vai ficar muito focado mesmo nesse Denji, preocupado só em ter a namoradinha, entendeu? Enfim, eu tenho muito disso, assim. Ainda que o Fujimoto acerte muitas, muitas coisas do Chainsaw Man. Chainsaw Man não é a minha obra favorita do Fujimoto, sabe?
Sim,
É
sim.
mais ou menos isso.
Inclusive, eu lembro que eu escrevi, já falei isso também no episódio que a gente tem aqui sobre as outras obras dele, né, os one-shots, que eu lembro que eu até postei também no Twitter, pô, se o Fujimoto amanhã falasse assim, gente, eu não vou publicar mais Chainsaw Man, né, e aqui quero fazer uma nota de que, gente, o Chainsaw Man voltou, né, faz um tempinho já, ele tá sendo republicado, tá sendo continuado, né, no caso, perdão aí pela Shonen Jump, então ele teve uma parte 1, finalizou em 2020. E aí agora em 22, o Fujimoto tá dando continuidade, né? Acho que já saíram. Eu tô em dia, acho que foi uns 10 capítulos por aí. Não vou lembrar agora exatamente quantos, mas saíram alguns vários já capítulos dessa parte nova, né? Dando continuidade à história. E aí eu falei, pô, se ele quisesse parar amanhã de fazer Chainsaw Man e falar, ah, vou fazer um one shot, mano, eu ia ficar muito feliz. Porque com certeza os dois últimos one shots dele estão entre as minhas, cara, leituras favoritas, né? O Goodbye Erie e o Look Back. São duas histórias, cara, fantásticas. Se vocês estão no chat aí, estão ouvindo agora esse episódio, não ouviram esse episódio do Tanushi, volta lá e ouça. Vou dar uma diva Mizanzuki agora com a Evandro. Mas, referenciando outros podcasts em referência aí. E o Ivan é querido também. Mas volte agora lá, gente. Agora não, porque vocês estão ouvindo aqui, né? Mas depois faz favor aí, porque, cara, juro que foi episódio gostoso de fazer e as obras valem muito a pena. Mas inclusive nessa parte agora que tá continuando o Chainsaw Man, tem uma. Eu não vou, tipo, citar o que é pra quem não leu, não é grande spoiler nem nada, né? Mas tem uma referência muito boa que compara o Denji com o Spider-Man, né? Cara, é muito bom. É muito bom porque eu vi os quadros assim, eu pensei, mano, ele tá referenciando o Homem-Aranha. Ele tá referenciando o Homem-Aranha, que é meio que o Denji se entendendo como herói, né? No contexto lá que tá acontecendo. E cara, é muito bom. Eu acho que o Fujimoto, assim, além de tudo, em referências a filmes, a outras coisas, assim, ele é um cara, cara, excepcional, né? Inclusive, ele referencia a si mesmo. Porque tem uma cena também recente aí da parte que tá no mangá atual, que ele referencia o Goodbye Erie, né? Que é um dos one-shots dele, uma das cenas lá finais do one-shot. E quando você chegar nessa parte, você vai perceba, pá, eu quero que você veja isso também. Que
Beleza.
eu peguei na hora que eu vi a cena, eu falei, puta, Goodbye Erie isso aqui. Então ele meio que brinca com isso, né? Tem até no Look Back uma cena lá da porta, a fatídica porta lá do Chainsaw Man também, ele faz essa brincadeira. Então ele é cheio de se referenciar a si mesmo, né? Outras coisas que ele já fez ou que ele quer fazer. Então eu acho que ele é um cara fora da caixinha, assim. Ele tem uma. Sempre o que eu espero dele é me surpreender. Eu lembro que o primeiro capítulo desse retorno de Chainsaw Man foi uma coisa que eu fiquei assim de boca aberta. Falei, mano. Tá. E aí foi. E teve uma cena também nessa continuação de Chainsaw Man agora que me fez pensar como esse mangá está na Shonen Jump. Eu fiquei assim, uns 5 minutos refletindo. Refletindo. E eu não consegui achar uma resposta. Assim, eu achei, mas é uma resposta que não me convence. Que é tipo, tá, é um mangá ainda. Ele tem uma pinta de bobo, né? E até ainda sobre esse assunto, né, de estar mais maduro e ler algumas obras, eu fico muito feliz de. Hoje eu tô com 27 E eu penso assim, cara, ainda bem que eu estou lendo isso com 27. Né? Não só o Chainsaw Man, outras coisas também. Mas eu penso assim, cara, se eu tivesse com 16, eu não ia estar extraindo nada disso, cara. Eu não ia, assim, mesmo ouvindo as pessoas falar, mesmo indo atrás, vendo vídeo, não ia entrar na minha cabeça. Não ia entrar na minha cabeça. Porque a gente só não tá muito, muito preparado, às vezes, pra entrar nessa discussão. Né? E como você falou, acho que o Chainsaw Man, ele... A galera que não leu ainda, a gente não é spoiler, tá? Mas quando chegar lá pra frente, ou quando, quando o anime não vai cobrir, de longe, eu acho. É, não vai cobrir os capítulos lá pros 60, 70. Quando chegar ali, vai ter alguma... Vão ter algumas partes que realmente vão dar uma chacoalhada, né? Na parada, assim, você vai falar, porra, esse negócio aqui, ele é muito mais complexo do que ele parece, né? Ele tá discutindo algumas coisas. É, uma coisa também que faz parte de discussão do Fujimoto é falar um pouco sobre o tópico armas, o tópico questão de guerra nuclear, questões assim que acabaram sendo pro Japão por N motivos, também falamos aqui já no Tano X sobre mangás e guerra, né? Mas por N motivos são questões delicadas, são questões sensíveis, né? E ele vai sempre dar um jeito de enfiar críticas a armamento, crítica à guerra, críticas constantes a um sistema que mata pessoas, né? Então, tem esse comparativo muito forte ali com a questão dos demônios que matam pessoas, mas os mais perigosos demônios são os demônios que vão entrar nesses tópicos mais delicados. E aí...
Ah, mano, pra mim o negócio começou a entornar mais quando a Makima precisa... Não posso dizer, vai... Entrar num acordo, bem entre aspas, com a máfia. Ali eu já fui pensando, pera, tem mais coisas aqui, né? E por isso que eu falo, tipo, o foco nunca é o Denji em si. O Denji, ele só tá tentando existir nessa parada toda. Ele não consegue entender a dimensão toda que tá acontecendo na realidade dele. Ele não consegue. Pelo menos, assim, por boa parte da história, tá? Ele começa a se questionar, você vai percebendo esses questionamentos que ele vai tendo de si mesmo, se ele tá sendo humano, se ele não tá sendo humano, e aí depois ele para de pensar. Mano, ele é um moleque de 16 anos, entende? Tipo, novamente, mano, eu na adolescência eu não ficava rachando a cuca também, sabe? Era tudo muito mais simples de você viver. Era tipo, meu, a minha preocupação é, beleza, eu tô viva, quem eu sou, como é que é meu caráter, o que eu quero... Assim, pro futuro.
São preocupações banais na adolescência. São muito banais.
Simples, muito simples. Então, o Denji não me... Novamente, não me incomoda nesse processo todo. Só que você vai vendo como isso vai entornando, a história mesmo vai entornando, quando você vê as ações da Makima, os outros seguranças, em como que eles estão vendo novos ataques de demônios, quando aparecem novos demônios e demônios mais perigosos. Né? Então, assim, você vai vendo que O contexto da história vai caminhando realmente para outros assuntos, que não é tipo apertar peito, é realmente sobre outros objetivos e outras missões, né? Então, assim, eu acho que um momento bastante assim divisor de águas é quando a Quenchi aparece. Acho que assim vai realmente mostrando muito a cara do que o Fujimoto quer fazer na obra. O negócio vai ficando bem mais sério do que os primeiros volumes, né? E, novamente, a arte do cara continua incrível, tá, gente? Tipo, o anime, eu acho que ele consegue ser feliz em alguns momentos, mas eu recomendo muito a leitura do mangá, porque o Fujimoto, mano, o trabalho que ele tem mesmo, gráfico, é uma experiência à parte, tá? Não é só a história, assim, a história, que novamente, eu acho que a história, ela não é nada demais, assim, não é nada uau, 5 estrelas, uau, Oscar de narrativa, mas o Fujimoto, ele consegue unir muito a questão gráfica com os diálogos, o que ele quer trazer, mesmo que seja de maneira simples, ele é muito mestre nisso, ele brinca, parece que ele tá se divertindo enquanto ele desenha, sabe? Então... Eu recomendo demais mesmo a leitura. E uma chance, gente. Sei lá, eu acho que, assim... Não é para pensar como se Chainsaw Man fosse a última bolacha do pacote, sabe? Ou como se fosse a joia rara encontrada no deserto, sabe? Mas é uma história que ela tem um andamento bastante interessante e com personagens novos que vão aparecendo e vão tornando a coisa ainda mais séria, mais interessante e trazendo assuntos bastante pertinentes para a realidade do Denji, inclusive. E muitos desses personagens questionam o Denji, do tipo, é isso que você quer mesmo? Por que você não pensa nisso e tudo mais? E tem muito dessa formação do caráter do Denji bem aos poucos, né? E essa parada é completamente visceral gráfica. O outro é muito bom nisso. Então a minha recomendação para se manter em Chainsaw Man, se manter no consumindo, né? É porque é uma experiência positiva, de verdade. Assim, de verdade é positiva. E é uma coisa que é diferente do que a gente vê na Jump. Ao mesmo tempo que não é a joia rara, não é uma parada surreal, quando a gente faz esse recorte muito de Jump, a gente vai vendo que Fujimoto vai realmente construindo e costurando caminhos bem diferentes, assim, sabe? Por exemplo, inclusive no tratamento das mulheres. Tipo, você começa a leitura pensando numa coisa completamente catastrófica, pensando no tipo, vai dar merda, pensando esse autor é um bosta também, esse autor ele vai sexualizar a mulher, esse autor vai ser misógino, e quando você vê, ele é completamente o oposto disso, né? Na verdade, Fujimoto tá muito mais pra um mulher me bate, eu gosto de apanhar de mulher, bonito, porque,
Solgadão mesmo.
Solgadão mesmo, exatamente. Do que ter essa imagem muito pejorativa das mulheres, né?
Tem um vídeo recente do Quadro em Branco, que é um canal lá do YouTube, que eu costumo ver alguns conteúdos dele lá, do Henrique, do Quadro em Branco, e ele fez um vídeo recente, né, tipo, com uma chamada, meio chamada bait, né, que é, Chainsaw Man é um anime de incel? E aí ele, e assim, é engraçado, porque ele não vai falar nada sobre, tipo, disso no. Ele vai falar a reflexão dele sobre o anime até agora, e ele não vai tocar nesse ponto. Mas é muito engraçado, porque eu conheci a obra, quando antes de eu começar a ler o mangá, eu conheci como algumas pessoas falavam, ah, esse daí é obra, né, de incel, não sei o quê. E quando eu li, eu falei, cara, como isso aqui é de incel se só tem gadão nessa porra? Tipo,
Então,
tem mulher controlando a porra toda, o Denji é basicamente de um doguinho, cachorrinho da Makima. E na minha cabeça não fazia o menor sentido. E aí, conforme pa se passavam os capítulos, tudo que eu conseguia pensar era, cara, isso aqui é. Jamais, assim, ó, o pensamento que o incel deve ter do Denji é, cara, eu quero ficar o mais distante possível desse cara, porque esse cara é estúpido,
exato.
ele é beta, sei lá, né, na linguagem dos caras. Mas enfim, Chainsaw Man, como você falou, não é uma obra espetacular. Eu acho que ele vai chamar muita atenção, porque ele vai mexer com algumas coisas que as pessoas gostam, né? Então tem esse gore nas lutas, né? São lutas realmente viscerais, ali, brutais, por conta, né, da questão dele se tornar um homem motosserra, né? Então, e ele fala também que dói, né? Eu acho que uma coisa que me chama muita atenção quando a gente tá nesse início de história e tal, é ele comentar que, cara, eu não quero fazer isso porque dói, mas eu preciso, né? Então, é quase como se fosse um sacrifício, né? Ele se juntou ali ao demônio, que é o Pochita, para poder sobreviver, para poder continuar a história dele, mas num sacrifício doloroso. Então você tem esses contrapontos, você tem as coisas que vão acontecendo ali que vão ensinando ele, né, sobre qual é o mundo de verdade, e ele vai vendo que ele tá num mundo meio, né, irreal, que é da ingenuidade dele, é da realidade dele, que é uma realidade por vezes desumanizada, né? Mas é uma obra que me fez pensar muito, assim. Eu não. Normalmente em Shonen eu não paro muito pra pensar, né? Acho que One Piece faz a gente pensar muito. Porque é uma obra bem, com muito detalhe, muita coisa pra se atentar. Mas Chainsaw Man, ele tem um realismo, né? Que hoje em dia é difícil você encontrar uma obra de Shonen Jump, né? Se pensar em as maiores, Black Clover, My Hero Academia,
Sim.
agora Jujutsu Kaisen também, que eu sou defensora, eu gosto muito de Jujutsu. Mas o Chainsaw Man é a única obra dentro dessas que ele traz ainda, ele puxa a gente pra uma realidade, né? Que é
Também
mais parecida
concordo.
com a nossa. Então, apesar do elemento fantasia, que é uma constante em mangás, né, e principalmente Shonen Jump, ele constantemente faz a gente ficar voltando para a realidade, voltando para a realidade, voltando para a realidade. Tipo, pô, por quê? Nossa, isso aqui. Ah, é o demônio tal, e ele faz isso, e aquela coisa se conecta com o que a gente vive de verdade. E as críticas são sutis, mas ao mesmo tempo elas estão ali permeando aquele mundo esquisito, né? Aquele mundo estranho, aquele mundo sanguinário, aquela realidade em que as pessoas, também os humanos, perderam um pouco da sua humanidade, não só pela estrutura, pelo sistema, mas porque elas são forçadas a estar em constante violência. Né? Então, também tem isso que mexeu comigo. Mas é isso, Chainsaw Man, pra mim, é uma busca constante por significado. O tempo inteiro o Denji, ele tá conhecendo coisas novas, se adaptando, evoluindo, crescendo. O Fujimoto também, acho que ele tira muito sarro, assim. Ele criou um personagem pra tirar sarro, assim. Eu me perguntava muito também se o Chainsaw Man não era uma sátira, assim, o tempo todo. Pô, isso aqui não é uma grande sátira, não é um grande. Tô rindo de vocês, porque. Cara, a premissa é, tipo assim, é um negócio muito estúpido mesmo, né? Até teve uma pergunta aí sobre o ritmo do anime e tudo mais. Cara, o início do anime, ele, como a gente já falou, ele é banal, ele é simples, não tem nada demais. A história não é cinco estrelas, não é, como a Pá falou, não é, porra, a melhor história do mundo. E ele é um negócio assim. Parece que feito para ser realmente bobo, né? E com um propósito nisso tudo. E acaba fazendo a gente pensar muito por conta disso. Pô, será realmente que não, ele não tá desenhando um negócio assim e rindo muito? Porque eu acho que ele se diverte pra caralho fazendo Chainsaw
Não, eu
Man.
acho, eu também acho. Eu acho que ele se diverte pra caralho fazer. Porque assim, gente, é para quem nunca leu Fujimoto, eu realmente recomendo, pelo menos qualquer one shot assim. Ele é um autor que ele já é um pouco diferenciado quando a gente fala de mainstream, tá? Então assim, ele tá fazendo Chainsaw Man, né? Que é uma obra mainstream, sendo um autor que não é mainstream. Tipo, tirando Chainsaw Man, todas as obras dele são bem, assim, tipo, não explodiram absurdamente. Não são do mainstream, entendeu? Não são, tipo, sei lá, um Demon Slayer da vida que ultrapassou em vendas do One Piece. Ele não é. O Fujimoto, ele não é esse tipo de autor, entendeu? E ele nunca foi um autor que falou para jovenzinho de 14 anos. Entendeu? As obras dele não passam muito por essa faixa etária, né? Assim, ele sempre saiu meio da caixinha, sempre fez uma coisa muito, sei lá, doida, realmente, assim. Ele começa com um conceito completamente maluco dentro dos one-shots dele, e ele vai trabalhando isso dentro do próprio one-shot. Quando você acaba, você fala, caralho, eu não esperava por isso, entendeu? Na primeira página e a última, você não tem a mínima ideia do que ele quer fazer ali, entendeu? E você vai aproveitando o momento, sabe? Que ele quer te proporcionar. E eu acho que Chainsaw Man é um pouco isso também, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu acho que sim, ele se diverte, tira um pouco de sarro da gente, ele quer falar realmente de problemas reais, assim, mesmo dessa maneira boba, entendeu? É o que a gente já falou. Para mim, você tem diálogos extremamente riquíssimos dentro de Chainsaw Man, mesmo na bobice que você tem ali. Sabe, para mim, você tem o diálogo que mais me chamou a atenção, que mais, na verdade, me emocionou, assim, que me. Não é que me emocionou no sentido de chorar, mas que, sabe, quando dá aquele arrepio, assim, de emoção mesmo, de falar, caralho, tá. Aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é real bom, entendeu? Que é o diálogo quando ele conhece a menina da cafeteria,
Ah, sim.
né? E aí, quando ele vai se relacionando um pouquinho com ela, no processo mesmo de conversa, de amizade e tudo mais, literalmente ela chega nele e fala assim: você nunca pisou numa escola? Você não sabe o que é ler e escrever, o que é estar num ambiente escolar? Sabe? Porque chega um momento em que eles, acho que vão pra piscina de um colégio e tal, e ficam conversando por ali. Não chegou no anime, mas eu já tô dando um pouquinho desse spoiler pra vocês meio se prepararem um pouco. Eu não falei nome de ninguém nem nada, né? Só falei alguns cenários aqui. Mas esse momento, assim, meu, me emocionou pra um caralho, entendeu? Você tem, assim, um diálogo completamente franco. Você nunca parou pra pensar por que que você não esteve numa escola, sabe? E aí você tem um momento que o Fujimoto desenha o próprio Denji, tipo, literalmente com um ponto de interrogação nele mesmo, entendeu? Do tipo, caralho, por quê, né? Real, tipo, ué, sabe? Então assim, você, para mim isso é forte pra caralho, assim, de verdade. Para mim é muito forte isso. É muito forte isso, porque o Fujimoto claramente ele tá querendo falar assim de um pouco de decadência social, entendeu? Mesmo do jeito
Sim.
bobo que ele tá tratando ali, ele quer falar de decadência social. Ele fala assim, cara, como pode a gente aceitar um jovem de 16 anos nunca ter pisado numa escola? Isso deveria ser inaceitável o tempo inteiro. E qualquer pessoa com o mínimo de bom senso consegue entender isso,
Cara,
sabe?
ainda
E
mais
aí.
no Japão, que é uma sociedade, né, super bem organizada, que valoriza muito, né, excessivamente trabalho, educação. Com certeza, tipo, é uma questão para os japoneses muito forte, assim. Talvez aqui no
Muito
Brasil,
forte.
dependendo da sua idade aí, como a gente falou, né, passe muito despercebido, porque você está prestando mais atenção na parada superficial da parada toda ali, mas é de se pensar e assim, gerar reflexão, e gera reflexão nele.
É, e assim, você fala, mano, um mangá da Jump nunca teve um diálogo desse em nenhum outro protagonista. Entendeu? Você já tem, sei lá, por exemplo, em Jujutsu, você tem o. Gente, esqueci o nome do protagonista.
Itadori.
É, Itadori. Isso. Você tem ele, que logo no primeiro episódio, ele já é quase um diamante polido, assim, sabe? O cara, ele tem já uma velocidade surreal. Ele consegue comer um dedo do
Sukuna.
demônio mais forte do universo. E ele sobrevive. As pessoas nem sobrevivem a comer aquilo, pra vocês terem noção. E ele, assim, ele já tá praticamente como protagonista lapidado, entendeu? Ele, assim, ele tá completamente pronto para aquilo, entendeu? Então, assim, é outro diálogo, outras perspectivas, outros personagens. Ali você vai falar muito mais de nível de poder, do desafio morte, você lidar com o demônio mais forte do universo e você ter que comer outros dedos do cara, sabe assim. E você vai vendo vários outros protagonistas, é o mesmo papo, entendeu? É o mesmo processo. E o Denji, ele é literalmente ninguém. E ele é ninguém, 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 entendeu? E ele continua sendo ninguém, mesmo quando ele se torna esse ser que não é nem demônio e nem ser humano, sabe? Porque ele só é usado o tempo inteiro, mesmo ele tendo um valor a mais ali, né? Quando o Potita dá o coração dele, mesmo ele tendo esse valor a mais, ele é usado por todo mundo o tempo inteiro, né? Ele não é completamente diferente, gente. Então você suscita realmente outros debates e diálogos e desenvolvimento mesmo de personagem que destoa muito de outros protagonistas da Jump, né? E ao mesmo tempo que destoa muito, você tem coisas que são similares, né? Essa parada do Potita ser, do tipo, nossa, então essa coisa mesmo, diferenciada do Potita, dá o coração, é uma coisa muito rara e tal, essa amizade, inclusive, entre demônios e seres humanos é raro de encontrar. Então você tem isso, você fala, então beleza, isso é aquele momento, beleza, o protagonista é especial, né? Então, tipo, isso é. Você falando, beleza, eu consigo ver similaridades aí com o que a Jump propõe. Ao mesmo tempo em que nem todo mundo trata o Denji que nem bosta. Entendeu? Assim, bosta no sentido de, tipo, ele é um objeto. Né? Ele é um objeto. Ele, tipo, beleza, ele tá aqui pra. Ó, vou te usar mesmo. Ó, faz aí, enfrenta os bichos aí, faz aí as paradas que precisa ser feito. Se você não fazer, a gente mata. E assim, não tem meias. Não tem meio termo. É literalmente, se você não fizer, a gente mata. Né? Então, assim, eu acho que sim, o Fujimoto propõe coisas diferentes ali em Chainsaw Man pra uma Jump, né? E é por isso mesmo que eu recomendo muito que as pessoas leiam. Pessoas que estão muito, muito, muito fechadas em mainstream, fechadas ali em só ler o que sai na Jump, e principalmente saudosistas, né? Assim, do tipo. Pessoas que leu muito, sei lá, Naruto, Bleach, essa época, digamos assim, né, do trio ali, que era mais importante, One Piece, Naruto e Bleach. Hoje a Jump já traz coisas diferentes, né, eu acho que já tem obras ali que se, nos últimos, aí, pelo menos 5 anos, propôs trazer realmente obras um pouco diferentes. Mas ainda assim, quando você pega Chainsaw Man, cara, não parece que é da Jump, literalmente, assim, não parece. Parece que eu tô lendo uma revista alternativa, né? E é uma parte de entrada absurda, tá, gente? Pra quem pega outras revistas shonens, tá? De outras revistas, de outras editoras, editoras que são mais, digamos, alternativas mesmo, que as pessoas, principalmente do Ocidente, não conhecem tanto, que a gente não tem tanta abertura, né? E acabam não sendo mainstream. Você consegue perceber como a narrativa é diferente, né? Como os pontos ali, tanto de desenvolvimento de personagem, e como eu quero trabalhar o enredo de uma história é diferente. Então, assim, principalmente obras de slice of life, assim, que são ou de dramas, e ainda assim são shonens, tá, gente? Fazem parte de revistas shonens. Mas é porque a Jump, ela tem uma fórmula tão dela, tão própria, tão diferente dessas outras revistas, que aí a gente meio que se foca muito em como a Jump faz história, né? E aí a gente acaba, não, beleza, então shonen é isso que a Jump faz, né? E não é, né? Por isso que eu falo, acho que Chainsaw Man funciona como um shonen. Acho que beleza, né? Tá trabalhando para jovens. Mas é uma coisa que, em revistas fora da Jump, é muito mais comum de você ler coisas mais parecidas com Chainsaw Man, tá? Então, assim, se você lê Chainsaw Man e é fã da Jump, quer dizer, se você é fã da Jump e acaba lendo Chainsaw Man, é uma porta de entrada para você realmente ver essas coisas um pouco mais fora da caixinha, sabe?
Teve uma pergunta no chat, acho que vale a gente tocar nesse ponto de novo, né, sobre essa suposta relação de abuso e tal, né, do Dende ter uma tara ali em relação a querer tocar nos seios. A gente comentou rapidamente isso, né, do que a gente entende, e com a leitura, a sequência do mangá, né, fica claro, fica bem claro que é o desejo de um adolescente que, meu, tá numa situação vulnerável, é pobre, nasceu com uma dívida ali para pagar, é claro, né, em nenhum momento essa relação ela é forçada. A gente já vê em outras obras, animes, mangás, o protagonista simplesmente apalpando o peito, a bunda da guria, alguma coisa nesse sentido. Isso é abuso, né? Agora ali a Power autoriza, né? Existe um consentimento, existe uma. A Power, como a gente falou também, é um demônio, né? Ela não é nem uma mulher, apesar dela ter o corpo feminino, sim, mas ela é um demônio. Assim, e é uma, cara, um desejo de um adolescente de 16 anos que não conhece afeto, não conhece nada, ele só quer ter algo para comer, um lugar para dormir, um lugar para tomar banho, né? Então a gente entende essa relação aí do Denji com a Power como algo. Assim, um desejo saudável, né? Assim, por exemplo, né, o adolescente de 15 a 16 anos querer transar, né, querer ter uma namorada, gente, é normal, né? Assim, vocês, o chat, eu, a pá, todo mundo aqui já foi, a pessoa que tá ouvindo isso também no podcast agora, todo mundo já foi adolescente, ou é adolescente, já sabe, como adolescente se sente, como é uma bomba de hormônios, está cercado ali de obras para adolescentes que vão falar de amor o tempo inteiro, né? O amor aqui, que é uma parada construída muitas vezes, né? Então, o que é se apaixonar, o que é gostar de alguém, existe a curiosidade, né? Como na nossa sociedade a questão do sexo ainda, para muita gente, é muito tabu. Isso alimenta a curiosidade de jovens, ainda mais, pô, pensa no Denji que nunca teve acesso à educação, né? Que não vai na escola, não sabe. Não que o Japão seja um exemplo de educação sexual, né? Mas o cara, o moleque não foi pra escola, ele não tem família para ensinar as coisas para ele, não tem um pai para conversar conversar com ele sobre o que são as coisas, né? Então, acho que é muito anterior a isso. É uma motivação banal, simples, para um mundo banal e simples também. Enquanto os vilões são demônios, que, sei lá, cara, o demônio do tomate, mano. Tem coisa mais ridícula que isso. Tem coisa mais grotesca do que isso. Então, acho que.
Não, tem um demônio tubarão, cara. Tem um demônio
Sim,
com.
cara, acho que vale a gente tocar nesse ponto.
Toda vez que ele aparece, eu dou um
É
risinho assim, cara,
ridículo, sim.
porque é muito bom. Muito bom, muito
Eu
bom.
acho
É muito bom.
que. Eu até acho que valeu voltar nessa questão, né? Pra deixar claro que, meu, a gente não é de jeito nenhum. A gente não passa pano, a gente não defende, a gente não estimula. Eu não consumo obras que as mulheres são, cara, servem para fetiche do protagonista. São puramente um. sei lá, um acessório pro protagonista, um objeto do protagonista, né? Eu repudio obras assim, mangás, não leio, não consumo. É, inclusive esses vários, né, isekais problemáticos, a gente já falou milhões de vezes sobre isso, né? O quanto a gente não gosta desse tipo de coisa e de problematiza essas coisas. É, mas aqui, né, eu, cara, quando eu fui ler o mangá de Chainsaw Man, como eu falei, eu tive um choque inicial do tipo, porra, que merda é essa, né? O que, que é isso?
Vai chegar nesse ponto, né? Vai ser esse xizão chato do caralho, que nem outras obras. Que nem
só que esse...
o Forgatinho falou aí, né?
É.
De pegar as capitais, só pra não falar o nome mesmo.
Não, essa daí é lixão, né? Mas assim, esses sete pecados aí. Mas enfim, esse divisor de águas pra mim, né? De entender o que o Denji é no mundo. De entender que o Denji carece de significado pra tudo na vida dele. Que a vida dele é uma vida sem valor, né? Porque ele tá num sistema em que a vida dele não tem valor. E o trabalho dele, que é matar demônios, vale mais do que ele próprio. Né? Tudo isso são coisas que fazem a gente pensar. E cara, eu acho que o Chainsaw Man em si, né, como a gente falou, gente, vamos lembrar, é uma obra voltada para um público jovem, né? Infelizmente, muita gente não vai ter toda essa leitura que a gente fez desde o início aqui do episódio. Muita gente vai acabar pensando só na lutinha, né? Assim como o One Piece, né? Tem muita gente que só olha a lutinha, One Piece, tem gente que vai olhar só a lutinha aqui também. Mas a gente queria passar um pouco para vocês esses insights aí sobre Chainsaw Man, que foi um anime, foi um mangá principalmente, né? Agora o anime tá saindo, que me fez pensar sobre o que eu quero na minha vida, sobre, né, quando eu conseguir o que eu quero, o que eu vou querer depois, né? O que que eu vou aprender depois, o que que eu vou entender depois. E eu acho isso muito bonito, porque apesar de ser algo que parece simples, a gente está envolto numa sociedade em que são oferecidas coisas banais pra gente o tempo todo, né? Como eu falei na introdução. Qual bugiganga que você vai comprar no caminho ao trabalho no metrô, né? O que que você vai comprar quando você entrar no site da Shein? Não, o que que você vai querer quando você deixar de querer o que você quer agora, né? Então, acho que todas essas questões me fizeram pensar muito. Espero que faça vocês pensarem também, né? Já que a nossa intenção aqui é sempre discutir um pouco mais profundamente, mesmo coisas que não parecem ser tão profundas.
Sim.
E é isso, estou filosofando demais,
É,
entendeu?
e assim, Zoro, Besouro, não sei, Besouro, acho que é Besouro. Olha que nome legal, Besouro. Eu entendo o incômodo quando eu comecei a ler Chainsaw Man. Eu senti este mesmo incômodo, e acho que a Leti também sentiu este mesmo incômodo, do tipo, tá, quão visualmente será tratado esse tema sobre. Ah, eu quero uma namoradinha, eu quero afeto, quero pegar nos peitos, quero dar um beijo, né? E esse início realmente, tipo, me incomodou, porque o Fujimoto, como a gente falou um tempo atrás, ele. A quadrinização dele, a arte visceral que ele tem, como ele faz as sequências de cenas, de quadros e de momentos, é tudo muito potente mesmo, né? Então, sim, me incomodou. Principalmente ali até o volume 3, 4. Isso me incomodou, né? Porque não acontece especificamente só com a Power, né? E não é o Denji também que, tipo, que nem. É consensual, de certa forma, sabe? Só que é tudo meio bobo mesmo. É tudo meio bobo. Todo esse processo é tudo meio bobo. E ele só vai conseguir, o Denji mesmo, só vai conseguir entender esses significados. Beleza, agora eu quero um pouquinho mais, eu quero um pouco mais de conexão, eu quero um pouco mais de sentimento. Realmente lá mais pro quinto volume. Quarto, quinto volume. Né? Então é um processo. Eu acho que é um processo bastante humano, né? Eu acho que é um processo bastante humano. Então, assim, me incomoda de início, porque eu acho que principalmente mulheres mesmo sentem mais isso. Por toda a carga que a gente recebe mesmo como mulher na sociedade, como a gente é tratado como mulher na sociedade, como o sistema patriarcal, ele já está há tanto tempo, comandando todas as coisas, todas as de principais decisões da nossa vida, isso afeta mesmo muito a gente, né? Então, esse pequeno vislumbre que a gente tem ali do Denji, tá tratando mulheres. Não exatamente como objeto, mas na perspectiva dele, o fato do contato físico é uma parada muito importante, que ele nunca teve, né? Um afeto que ele não teve, ele tem zero, zero, zero contato, ele não conversava nem com mulher, né? Então, e ainda assim eu acho que o próprio Denji em si, na construção dele, no contexto que nós temos dele, ele até que foi muito bem, né? Ali de tipo, beleza, só vou encostar nos peitos da Power quando a promessa for feita. Quando ele acaba ali entrando num relacionamento, não exatamente entrando num relacionamento, mas quando ele conhece uma outra mulher, a outra mulher que faz todo o processo acontecer, não é o Denji, que força alguma coisa. E ela é bastante franca em tudo que tá acontecendo ali. E acaba também sendo engraçado, porque ele vai percebendo realmente que outras conexões são necessárias. E aí tem as conversas com a Makima, as manipulações também, que ele vai percebendo. Nossa, pera, estou sendo manipulado, né? Ah, mas tá bom. Tipo, tá bom, ele é
Porque ele é
bonito e
gadão.
tal, né? É, porque eu sou gadão e tal. Então, assim, eu acho que ele é muito sincero nos processos e ele não. Em nenhum momento ele.
Força a
Eu acho que
barra, né?
força barra, é. E o Fujimoto, eu acho que assim, ele entra num limiar, ele trabalha mesmo num limiar que acaba incomodando, me incomoda ainda em alguns momentos, sim, algumas questões ali dessa parada de contato físico mesmo e tal, mas eu não consigo tratar o Chainsaw Man como um fanservice, sabe? Do tipo, cara, não dá pra igualar Chainsaw Man com One Piece, inclusive, sabe? Eu acho que o Oda, ele sexualiza muito mais os
Sim.
personagens e trata as mulheres muito pior do que o Fujimoto trata ali em Chainsaw Man, né? E eu falo que, assim, pra mim, o divisor de águas, novamente, foi a Quan Chi. Mano, sério, eu falo pra vocês. A Quan Chi é uma personagem que, tipo, é a maioral. Ela é a melhor, tá? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. E o Fujimoto, ele é muito. Caralho, parece que ele é muito consciente das coisas que ele tá fazendo, entendeu? Ele trabalha com limiares. E ele consegue fazer isso bem. Então, acho que é isso que eu posso dizer mesmo. Fale para seu namorado continuar. É um processo que pode incomodar ainda, tá? Me incomoda ainda em alguns pontos, mas eu acho que, de maneira geral, é uma obra que ainda vale a pena. Ainda é mais positivo do que qualquer outra coisa.
E, cara, pra encerrar esse episódio, a minha conclusão final é ainda bem que eu continuei o mangá. Porque dos primeiros capítulos ali, eu acho que eu provavelmente teria largado. Por muito pouco eu não larguei, assim, porque eu não sou muito fã de histórias clichê, história banal, assim, e tava tudo sendo muito banal de início, até eu realmente ter esses cliques, essas percepções, coisas várias que a gente falou aqui. Se vocês não viram o programa desde o início, né? Vale a pena ouvir o que a gente falou lá desde o início, depois a gente vai pro YouTube, vai pros podcasts aí todos, né? Pro Spotify, Google, podcasts, Apple. Então, vale a pena vocês pegarem desde o comecinho, né? As coisas que a gente pontuou. Mas, no geral, acho que bom que eu continuei. Que bom que esse anime, essa história grotesca, trash, meio, sei lá, boba, ela acabou mexendo comigo muito mais do que eu esperava e me fazendo refletir sobre coisas muito simples, né, da vida e coisas que realmente eu achava que eu não ia encontrar num mangá da Shonen Jump, um mangá popular, né? Apesar de alguns. Eu lembro que alguns fãs de Chainsaw Man falaram: ah, não, porque Chainsaw Man é underground. Eu queria entender como que um
Não.
mangá que tá na Shonen Jump é underground. Não é,
Então.
gente. Não é. Nunca foi e nunca será.
E é por isso que eu falei que, assim, a narrativa, por isso que eu falei, é uma porta de entrada mesmo. Não acho que, tipo, se você leu Chainsaw Man, porque você leu muito Jump, você vai ter essa sensação, nossa, ele é
Parece, né?
diferentão. Ele é diferentão. Mas, cara, quando você conhece outras revistas Shonen do Japão, porque o mercado japonês ele é gigantesco de quadrinhos, você vai vendo que tem um monte de outras revistas Shonen que são muito alternativas, que tem umas histórias completamente, tipo, mano, anos-luz de diferença de Jump, entendeu? E esses são underground. Então, assim, eu acho que é um processo.
É complicado porque a gente ainda tá falando, né? Vamos relembrar, gente, Japão, né? É uma sociedade machista, é uma sociedade complicada, tem aí os seus valores, né? Mas então tudo isso dentro de um recorte que a gente precisa falar, precisa sempre bater nesse ponto desse contexto, né? Então a gente dá umas passadas de pano, algumas coisas, dá, né? Por exemplo, eu passo pano pro Oda, né? Menos pra Yamato não ter entrado no bando, mas o resto eu dou umas passadas ali de pano pras coisas do Oda, né?
A
Faz
gente
dar uma vista grossinha.
sim, é o que eu falo, assim, desde que eu comecei a consumir mangá, e eu acho que isso é uma geral para todas as mulheres no real do meio. A gente precisa sempre fazer concessão. A gente tá fazendo concessão o tempo todo para conseguir consumir isso, sabe?
Sim.
Porque tem coisas que incomodam, e tem coisas que incomodam. Mas isso, assim, é cultura pop de maneira geral, sabe?
Não é só esse
Não é
recorte.
só mangá, cara. Por exemplo, a gente ter um filme da Marvel, a gente ter Black Widow quando ela morre no filme. Gente, tá aí, Estados Unidos. Falam que é a maior democracia do mundo. E aí, cara, um filme de cultura pop, um dos maiores nomes aí da cultura pop estadunidense, né? Que é a Marvel, né? Você tem o primeiro filme que você vai ter da Black Widow é quando ela morre, cara. Ela é uma das primeiras Vingadoras que a gente tem. Todos os outros homens tiveram filme e ela não. Entendeu?
Há de se assim, refletir, né? E é um filme ruim ainda.
É um filme ruim! É um filme péssimo, entendeu? Então, assim, a gente passa por isso. A gente também faz muitas concessões pra poder consumir cultura pop, sabe? Isso não é só no Japão. Então, é uma coisa que anda com a gente, né? Então, sim, a gente vai fazer concessão, a gente só vai separar aquilo que é completamente um absurdo dos absurdos, das coisas que você fala, beleza, eu consigo consumir porque tem mais coisas legais do que absurdas, e as coisas que incomodam a gente debate, entendeu? É assim que a humanidade anda.
E eu quero encerrar esse programa, então, fazendo uma pergunta muito importante. Na verdade, é uma curiosidade muito grande, eu vou também responder essa curiosidade, né, do meu ponto de vista. Mas, pá, se você pudesse ser um demônio tosco, qual demônio tosco você seria?
Puta merda, tá.
Eu já tô pensando aqui também.
Tá, eu faria alguma coisa. Tá, eu vou ser bem tosco mesmo.
Bem tosco.
Eu gosto muito, muito de queijo branco. Então eu seria o demônio do queijo branco. E é isso.
Eu acho que eu seria, cara, eu seria o demônio azeitona. Porque tem muita gente que gosta e muita gente que não gosta. Então eu ia agradar 50%. 50% eu não ia gostar. Então eu ia ter amigos e eu ia ter inimigos. Então ia estar show de bola. Já criei o negócio mais rápido possível aqui da minha vida, entendeu? Então é isso aí. Você de casa aí, pense que demônio tosco você gostaria de ser também.
Sim.
E interage com a gente quando quiserem nas redes sociais, mandando isso aí. E esse foi mais um episódio do Tanoshi. Pensem bem também no que vocês querem da vida. Porque amanhã você pode conseguir o que você quer. Mas o que você vai querer depois? Você vai ficar que nem o Denji? Meio, puta, era isso? Que bosta. Ou você vai ficar tipo, quero mais disso? Ou quero outra coisa relacionada a isso? É isso, jovens. Muito obrigado por mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Lembre de apoiar a gente aí no apoia.se/Tanoshi. Assistam Chainsaw Man. Cuidado com os demônios toscos. E bons sonhos. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até a próxima, gente. Tchau, tchau.